Talento em Foco.
Muito boa tarde, ouvinte da Rádio Ninter. Estamos aqui começando mais uma edição do programa Talento em Foco, programa idealizado pela mentora de capital humano Erika Lotz, onde você confere dicas para conquistar, manter e se desenvolver no mercado de trabalho. Eu sou a Bárbara Carvalho.
E eu, Evandro Tozin, e vamos nessa falar sobre um tema que afeta a linguagem, acaba atrapalhando a comunicação entre duas ou mais pessoas. Então, boa tarde, Erika.
Boa tarde a todos que estão aí nos assistindo. O tema hoje realmente é bastante quente, vamos lá?
É, exatamente. Evandro, olha só, eu garanto que você, eu já passei por isso várias vezes, quem está assistindo a gente também, com certeza já passou. Sabe aquela situação quando a gente manda ou recebe um e-mail e meio que deixa mal interpretado, assim? A pessoa fala uma coisa, claro, mas você interpreta de outro jeito.
Acontece muito no dia a dia isso.
Muito, né? E-mail, WhatsApp, tudo isso, né? E como que é o nome disso, Evandro?
É, o nome disso a gente... Até a Erika vai explicar isso. É comunicação descorporificada.
Isso, comunicação descorporificada. Quem já não passou por uma situação de ser realmente interpretado diferente do objetivo daquela mensagem que enviou, né? Então, assim, o que é comunicação descorporificada? É aquela que acontece por meio de uma tela de computador, por meio de um telefone, que você não tem a pessoa ali presente. E muitas vezes isso abre para um punhado de confusões, porque o que acontece? Quando você está conversando com alguém, o nosso cérebro, ele interpreta os sinais não verbais. Então, você vê a coloração da pessoa, você vê a expressão, você escuta o tom da voz, você percebe a inclinação do corpo. Então, o que acontece? Não é o que é dito, mas é como é dito, que pode dar um sentido completamente diferente ao resultado da comunicação. Por exemplo, eu posso chegar para você e dizer assim: que dia, hein, gente? Ou então eu posso chegar para você e dizer: que dia, hein, gente? Perceba que eu falei exatamente as mesmas palavras, mas o resultado da comunicação, ele se deu pelo tom da minha voz. Então, quando você tem uma comunicação descorporificada, ou seja, aquela que acontece sem que você veja o outro, ouça o tom de voz do outro, perceba os sinais do outro, é muito importante que você tome alguns cuidadinhos, porque para cair numa interpretação completamente diferente daquilo que você queria enviar, é muito fácil. E hoje, você já parou para pensar a quantidade de comunicação que nós utilizamos, né, por meio de computador, telefone, WhatsApp e redes sociais, e que muitas vezes acabamos até gerando resultados muito diferentes daqueles que nós gostaríamos de comunicar, que era a nossa intenção.
É um excesso de informação, a gente está vivendo essa era, né, de muita informação a todo momento. E para a gente aproveitar o gancho, perguntar para a Erika se ela já teve alguma situação de enviar um e-mail para alguma pessoa entender outra coisa, já que esse assunto está muito relacionado com isso, né? E-mail, seja por redes sociais.
Pois é, isso é algo que pode acontecer com todos nós. Evandro, você chama atenção para o excesso de informações, né? Por isso é que se você quiser ser eficaz na comunicação, é muito importante que você tenha objetividade. Esse é um ponto, né? Agora, voltando assim à questão da tua colocação. É muito importante entender o que é comunicar. Comunicar é fazer sentido, mas é fazer sentido para o modelo mental do outro. O que é o modelo mental? Modelo mental, gente, um exemplo, modelo mental é igualzinho impressão digital. cada um tem o próprio. Ele é o patrimônio de referência. É a lente que nós utilizamos para ver o mundo, para tomar decisões e, portanto, para interpretar tudo aquilo que nos acontece. Quando eu trato de comunicação, eu tenho um modelo que é o seguinte, o modelo de comunicação. Eu tenho numa ponta o emissor, na outra eu tenho o receptor. O emissor, ele codifica, ele manda mensagem, que pode ser por códigos, sinais, emojis, sons, né? E essa mensagem, ela é compactada num código e ela é enviada ao receptor. O receptor, ele vai descompactar essa mensagem à luz do modelo mental dele. Então, ele vai interpretar à luz daquilo, da emoção que ele está vivendo no momento, das crenças, dos valores. Então, é importante entender que o resultado da comunicação não é aquilo que eu quis comunicar, mas é o que o outro entendeu e recebeu lá na frente. Então, para que a gente possa fazer, melhorar a nossa comunicação, é importante entender que existem ruídos e que esses ruídos, eles podem ser intensificados ou eles podem ser ampliados. Quando eu falo em ruído na comunicação, por exemplo, né, um jargão. Uma vez você me perguntou de um exemplo, né? Uhum. A pessoa me disse assim, nossa, ontem eu vi uma peixada. E aí eu imediatamente imaginei um caldeirão de peixe, um ensopado de peixe. Só que peixada no sul é batida. Uma outra situação que eu verifiquei, que eu presenciei, eu estava numa panificadora e chegou um freguês e pediu 4 cacetinhos. Você precisava ver a cara do atendente. Como que o 4 cacetinhos? Cacetinho em quem, né? O que, que é cacetinho? É pão francês. Então, quantas vezes nós utilizamos palavras, né, que numa cultura faz um sentido e na outra aquilo não soa bem, né? Uma amiga minha que chegou do norte e o filho dela chegou da escola extremamente ofendido porque um amiguinho chamou ele de piá. Piá, aí ele partiu para cima do menino, porque ele se sentiu ofendido. E piá, para nós, é menino. Então, são alguns exemplos que é muito importante entender que o significado da comunicação, ele é dado por quem ouve, por quem recebe, por questões culturais, né? Muitas vezes pela emoção. Então, isso é bem importante. Então, acredito que todos vocês aí também já tenham vivenciado situações que as palavras não faziam sentido ou faziam sentido completamente diferente a quem ouvia, né?
É isso mesmo. E também, para a gente falar, aproveitando esse gancho para falar sobre esse modelo de comunicação, que é um dos que está dentro da teoria da comunicação, e o que o emissor pode fazer para melhorar essa comunicação, seja por redes sociais, WhatsApp, ou seja por e-mail, como ele pode trabalhar para evoluir e ter uma comunicação mais eficaz, diminuir a chance de ter esse ruído.
Ruído. Então, olha, são coisas muito, muito simples que a pessoa pode fazer. Então, vamos lá. Se você está escrevendo um e-mail, vamos pegar sobre primeiro a questão do e-mail. Primeiro, né? É muito importante que você, trazendo isso para o mundo corporativo, que você coloque o assunto do e-mail. Qual é o tema daquele e-mail? Porque muitas informações, elas acabam sendo perdidas pelo excesso que você falou. Às vezes a pessoa precisa localizar uma informação lá, mas não tem um e-mail, um título do e-mail adequado. Outra coisa que é importante entender, colocar uma saudação. Bom dia, boa tarde, boa noite. Uma saudação profissional, ela é sempre muito elegante. Escrever utilizando pontuação adequada, porque é incrível o poder de uma vírgula de causar ou evitar uma confusão. Então, é importante colocar frases curtas, bem pontuadas. É importante que você se certifique de estar enviando a mensagem clara, objetiva e completa. Hoje, ninguém mais tem tempo para ler páginas e páginas de e-mails prolixos. O que que é um e-mail? O que que é uma mensagem prolixa? É aquela que dá muitas voltas e não vai direto ao ponto. Então, hoje, a elegância do e-mail, a elegância da comunicação, até em virtude do que você colocou, do excesso de informações e de dados, é você ir direto ao ponto. E aí, fazer uma despedida muito profissional, ter no teu e-mail profissional ali a assinatura, com o teu telefone, Skype, tudo direitinho. E para evitar, e realmente para poder produzir uma comunicação eficaz, sem retrabalho, de ter que ir voltar e voltar para poder ter informação completa, o que que é muito importante? Revisar o e-mail com muita atenção antes de enviar. Então, essa revisão, ela tem dois aspectos bem importantes.
E é bem bacana essa revisão. É, tem uma técnica que a gente usa muito para a escrita, né? Revisão de textos também. Lê em voz alta.
Lê em voz...
Antes de entregar, né? Não sei se essa pode ser uma das suas dicas.
Perfeito, perfeito. E vou te dizer por que essa dica ela é perfeita. Olha só, quando a gente revisa um e-mail, a gente revisa em termos de conteúdo e em termos de forma. Então, em termos de conteúdo, para saber se aquilo foi com a informação correta, data, local, envolvidos. E também é importante, porque o que acontece? Existem pessoas que elas valorizam muito o detalhe. Para essas pessoas, a qualidade mora nos detalhes. Se você manda um e-mail com erro de português, por exemplo, profissional com C, essa pessoa, ela vai avaliar a qualidade de quem está enviando o e-mail, já, sabe, ela vai fazer um julgamento, porque a qualidade é importante para ela. Então, se certificar que isso vai estar contemplado. Quando o Evandro coloca a questão de fazer essa revisão em voz alta, é muito interessante, porque aí o que acontece? Existem pessoas que elas são visuais, outras são sinestésicas e outras são auditivas. Então, vamos imaginar, a pessoa que é visual, ela vai bater o olho e ela vai ver a estrutura do e-mail. A pessoa auditiva, ela vai ter o critério de que aquilo está correto quando ela faz essa leitura, porque aí ela vai conseguir realmente ouvir o que ela está dizendo. O visual, quando ele está fazendo a leitura, ele vai compor um mosaico da informação e verificar se aquilo está completo. E o sinestésico, ele vai sentir a mensagem e ele vai concretizar aquilo no modelo mental dele, que aquilo está de acordo. Então, são alguns, é o investimento de alguns poucos minutos que eles vão diminuir fortemente o retrabalho. Porque o que é um problema, né? O tempo nas organizações, o tempo é um recurso escasso. Então, vamos imaginar, se eu te envio uma mensagem, que é um evento, tá? Mas aí eu te convido para o evento, o título do evento, a hora do evento, mas eu não coloco o lugar do evento. Aí você me devolve o e-mail perguntando, o evento vai acontecer onde? Aí eu vou e devolvo o e-mail para você. Então, note isso, a clareza ajuda muito na produtividade, isso é verdadeiro na comunicação. E outra coisa, assim, né, que a gente orienta, é que a utilização da caixa alta, ela é muito perigosa. A menos que você queira gritar com a outra pessoa, sugerimos que deixa a caixa alta para outra oportunidade, né? Então, isso faz com que você tenha muito maiores chances de ter uma comunicação eficaz, sabe? A saudação, a revisão, e-mail completo, isso te ajuda muito a evitar o retrabalho e a mandar mensagem completa para o outro. E a cordialidade, ela faz parte de tudo, seja no presente, uhum, seja no descorporificado. Então, se despedir, agradeço, me coloco à disposição, atenciosamente, sempre optando no âmbito profissional por despedidas mais profissionais. Você não vai colocar lá, até mais, né, florzinha linda do meu dia, tá? Não,
assim, se jogando trabalho, que você tem muita intimidade, não pode fazer uma brincadeira, assim.
Então pode não ser muito, uhum, bem recebida pelo outro, né? Então, entendo que isso são coisas muito simples, esse investimento na revisão, ele é muito importante para que você crie uma imagem de qualidade sobre a tua escrita, né? E que você também envie a comunicação completa.
Uhum. E assim, Érica, digamos assim, recebi um e-mail com tal conteúdo lá, alguma coisa eu não entendi nesse e-mail, né, do que está falando. Você acha que é válido eu falar com a pessoa por ligação, digamos assim, eu ligo para a pessoa e falo, tua coisa eu não entendi, ou eu continuo insistindo na conversa por e-mail para ela continuar?
Olha, essa pergunta ela é muito interessante. Acredito que ela é muito... Quando você tem a oportunidade de esclarecer isso, fazendo uma ligação breve e objetiva, é melhor. Uhum. E tem um ponto também aí. Às vezes, a pessoa insiste em mandar o e-mail, mas, na verdade, o canal de entrada dela é o auditivo.
Sim.
E ela pode entender melhor a partir de uma breve explicação do que ficar naquele vai e volta, vai e volta, vai e volta.
Uhum. Eu perguntei para a pessoa uma dessas, eu sou muito mais da auditiva, assim.
Aí é que tá. Então, isso é bacana, é você saber o que funciona para você. Se funciona, se você é auditivo, certamente vai funcionar investir alguns segundos, alguns minutos ali numa fala a ligação. Se você vai fazer uma ligação, por exemplo, para o teu gestor ou para um colega de trabalho, é muito importante que você respeite o tempo dessa pessoa. E aí a gente entra numa outra etiqueta. A primeira pergunta é: por gentileza, você tem um minuto para me dar atenção agora? Porque esse é um ponto que muitas vezes eu tenho a necessidade de esclarecer a minha dúvida. Então eu te ligo e aí eu já vou despejando a minha dúvida sem perguntar se é o momento oportuno para você responder aquela questão ou não. Então a primeira coisa, perguntar se a pessoa pode te dar atenção naquele momento. Uhum. Se ela pode estar com o exercício de presença para você. Uhum. Se ela disser, agora não posso, que horas eu retorno a ligação? Eu gostaria de falar com você sobre tal coisa, que horas posso retornar? Outra coisa, tenha foco ao ligar. O que especificamente você quer esclarecer? Porque, novamente, respeitar o tempo do outro é muito elegante. Então, se eu te ligo sem saber exatamente onde é que eu quero chegar, isso fala sobre a minha dificuldade de planejamento e de eficácia. Entendeu? Uhum. Então, tudo comunica a nosso respeito. Então, vamos lá. Pergunta se a pessoa pode lhe atender e tenha foco no especificamente o que você quer perguntar. Seja objetivo, cordial, agradeça e tudo bem. Então, tranquilo. E é muito bacana você saber o que funciona com você. Sabe? Uhum. Então, quando a gente se conhece, a gente tem a tendência a ser muito mais produtivo, né?
Sim.
E também a gente tem um detalhe que a gente pode falar também, é sobre o receptor, como a gente falou agora, né? Aproveitando esse gancho, como esse exemplo que a Bárbara trouxe sobre o e-mail, o receptor que às vezes não entende a mensagem. É, porque tem um feedback, né? Tem um retorno, né?
Tem um retorno.
Se a pessoa não entender, ela vai perguntar novamente.
Então, assim, eu tenho algumas amigas que dizem, ah, eu enviei um WhatsApp para, né, um paquero, coisa assim, e ele não respondeu. E eu digo, ah, ele respondeu. Isso é feedback.
Silêncio também é resposta.
A não resposta também é uma resposta, né? Mas olha só, a questão, qual é o papel, né? Porque numa comunicação você tem no mínimo esses dois atores, né? Então, o receptor, ele também pode contribuir para diminuir a quantidade de gasolina jogada na fogueira. Então, vamos imaginar. Muitas vezes a gente tem que, é importante olhar que o tom que do e-mail, da leitura do e-mail, nós damos a partir da nossa emoção daquele momento. Então, se você já está esquentado por algo que aconteceu, você já está estressado, você já está bravo, e aí você vê um e-mail direto, que não tem bom dia, não tem boa tarde, e tem alguém te mandando fazer alguma coisa, o sangue vai subir. Então, o que que acontece? Primeira regra, não é do sábio oriental ao pequeno gafanhoto, mas a primeira regra é respirar. Responder o e-mail no momento da raiva, ou responder a comunicação no momento da raiva, é um passaporte para arrumar mais confusão. Então, até porque, quando nós estamos tomados pela emoção, tem coisas no e-mail que nós não enxergamos, e por incrível que pareça, e tem coisas que não estão ali que é capaz que a gente leia. Sabe? Porque distorce, a emoção distorce muito. Então, primeiro ponto, deixar a emoção passar, respirar, elaborar uma resposta de cabeça fria, se for por e-mail, questionando, buscando esclarecer o entendimento de alguns pontos, isso é bem importante, porque aí você rompe, né? Se a pessoa, por alguma razão, ela foi deselegante com você e você devolve um e-mail de maneira elegante, de maneira cortês, você rompe com aquela bola de neve da agressão, você quebra o estado. Então, primeiro ponto, deixar para responder com a cabeça fria. Segundo ponto, independente do jeito que veio o e-mail, se ele veio de forma descortês, devolver de forma cortês, de forma elegante, de forma educada, porque aí você quebra o estado e leva aquela comunicação para um outro patamar.
Érica, e ainda falando dentro disso da comunicação dentro do trabalho, existe algum tema ou algum assunto que você aconselha que de jeito nenhum ele seja feito via e-mail, WhatsApp, alguma coisa assim? Que você acha que não fica bacana falar por esses meios sociais, assim?
Ah, e tem, né, aqueles temas que são delicados e que envolve e que pode ferir alguém. Que pode, por exemplo, né, tem um feedback corretivo que é importante dar. Então, chame essa pessoa num ambiente de respeito, trate com cordialidade. E imagina você jogar uma coisa, pô, fulano, como é que você foi fazer um negócio desse no grupo ou coisa assim? Porque o que acontece, né? Principalmente quando um gestor faz uma coisa dessa, é como se ele desse um passe livre para que os outros também passassem a desrespeitar aquela pessoa. Então, coisas que podem vir a criar melindres, que possam... temas pessoais delicados de tratar, sabe? Chama e conversa. Até porque tem que tomar muito cuidado, porque hoje tudo é prova. Se eu envio, como gestora, eu envio um e-mail agressivo com tom de assédio para o meu colaborador, amanhã ou depois, isso pode vir a ser prova contra a empresa. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, para não gerar provas que podem ser distorcidas e acabar utilizando contra a própria empresa ou contra o próprio modelo de gestão. Então, muito cuidado com o que é escrito, porque o que é escrito fica. Então, elegância é fundamental, transparência, objetividade, nada de julgamento, de assédio, isso aí, isso mais demonstra falta, oportunidade de desenvolver o profissionalismo da parte de quem faz, né?
E, Érica, existe alguma etiqueta, né, para a rede social do WhatsApp, já que a gente...
Ai, gente...
Ou para redes sociais, né? Para a gente englobar como um todo, né?
Você vê, né? Hoje o WhatsApp, ele é uma ferramenta que é amplamente utilizada pelas empresas,
até,
né?
Até de comunicação empresarial.
Claro, grupo de trabalho. Mas aí é que tá. Tem, claro, certamente que tem. O que, que é importante? Primeiro, né? Quando você está num grupo de WhatsApp da empresa, não é um grupo de amigos que você vai estar disseminando conteúdo, piadinhas, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa noite, boa noite, boa noite, e aquela coisa assim. Então, primeiro, manter estritamente o foco daquele grupo. Cuidar uma etiqueta fora até do grupo empresarial, cuidar muito para aquilo que você dissemina. Porque os nutricionistas, eles diriam, você é aquilo que você come. Hoje, né, o povo da mídia diz, você é aquilo que você curte e que você compartilha. Então, imagina uma pessoa que adora ficar compartilhando conteúdos de desgraceira, conteúdos que fake news, conteúdos pornográficos. Cuide muito com o conteúdo que você publica, porque aquilo diz muito sobre quem você é, sobre os seus valores, né? Se você, na empresa, for perguntado no grupo, responda no grupo, porque é muito desagradável as pessoas mandar uma pergunta no grupo e saber que tem gente que está conversando no privado para tomar decisão, sabe? Isso acaba criando umas certas fissuras relacionais. Assim, mantenha as mensagens muito completas e objetivas, porque é extremamente desagradável aquele plim, 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 plim o dia inteiro, e aquelas 500 mensagens, quem que acompanha 500 mensagens e você vai ver lá, é tudo desnecessário, é de fazer piadinha, não sei o quê. Não, gente, então mantenha o foco. Então, isso é uma etiqueta, isso é bem importante de manter, né? E uma coisa também é importante, né? Cuidado com a mensagem de voz, use mensagens de voz curtas, com objetividade. Se tem algo mais longo ou mais delicado, pegue o telefone e ligue. E uma coisa que é bem importante fazer é controlar a própria ansiedade. Porque muitas vezes a pessoa, ela fica ali, ela vê aqueles dois risquinhos azuis, ela enlouquece. Porque ela quer a resposta ali e ela não consegue controlar a ansiedade dela e ela fica cobrando a resposta do outro. Às vezes o outro não pode responder naquele exato momento. Então, e aí é que é importante. Pode perceber, se você for alguém que tiver muita parcimônia ao enviar mensagens, você vai ter um retorno mais rápido. Porque às vezes a pessoa fica mandando tanta mensagem, que já cria até uma barreira emocional de quem recebe. Fala aí, deixa eu deixar isso aqui para responder no final do dia, senão eu vou me aborrecer. Então, moderar a ansiedade e se tiver muita urgência, ligue, sabe? Então, e também muito cuidado, que uma coisa que é muito deselegante é usar a mensagem para justificar aquilo que a pessoa não faz. Ah, Evandro, mas eu te mandei uma mensagem ontem. Era importante, você não leu? Aí o que eu faço? Eu viro e opa, te culpabilizo. Uhum. Se é de fato importante, Evandro, ó, deixa eu te falar uma coisa aqui, né?
Uhum.
Então, são pequenas delicadezas que elas vão falando muito, falando, que eu digo, é comunicando muito sobre o perfil profissional daquela pessoa,
é,
sabe?
O mundo mudou, né? A gente não sabe se as redes sociais vieram para o lado bom do ser humano, para ajudar, às vezes atrapalha, então tem tudo isso. Antigamente a gente vivia sem uma rede social de mensagens, né? A gente conseguia viver sem uma. Então, são coisas que vieram para ajudar, são coisas que atrapalham às vezes também.
A tecnologia em si, ela é neutra. É o uso da tecnologia que vai dizer se aquilo é bom ou se aquilo não é bom. Então, por exemplo, eu sou vidrada na tecnologia. Eu acho que o mundo que nós vivemos hoje é um mundo maravilhoso, porque você pode ligar o teu computador e ver alguém que está do outro lado do mundo e falar sem custo algum, né? Eu me lembro que quando eu era pequena, a gente fazia interurbano, era uma coisa muito cara. Ligação internacional, nossa, quando eu viajava para fora do país, eu ficava assim 3, 4 dias criando coragem para fazer uma ligação para o Brasil.
Sim.
Imagina, né? Agora, o que é a importância? O cuidado que nós precisamos ter hoje é para não nos tornarmos dependentes. Porque, por incrível que pareça, hoje já existe até uma nova... pessoas que, da mesma maneira como são dependentes de substâncias químicas, são dependentes de telefone celular.
Exatamente.
Que ficam com síndrome de abstinência,
uhum.
de ficar ansioso, de ter criado aquela dependência. Então, não é aquela questão, né? A diferença... Da questão é aqui, né? É a dose. Se é um veneno ou se é um remédio, é a dose. E hoje é importante porque você precisa identificar como fazer uma autoanálise, como é a tua dependência. Para que que você usa essas redes sociais? Porque o que eu observo? Que muitas vezes as pessoas nos restaurantes, elas estão absolutamente mudas, tá almoçando com alguém e tá cada um no seu celular. E tá perdendo uma grande...
Tempo de convivência.
Um tempo de convivência da comunicação corporificada, que ela é, então, que ela é muito importante para as relações. Então, esse é um alerta que fica, que a tecnologia ela é maravilhosa, ela é sedutora, ela é linda. E é importante que a gente faça um uso inteligente dela, para ela produzir resultados positivos para nós como pessoa e como profissional.
Exatamente, perfeito. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, não, né? Na verdade, já acabou. A gente tem que encerrar por aqui, mas semana que vem a gente com certeza tem outro assunto de muita relevância.
Estamos juntos. Grande abraço e super semana a todos vocês. E lembrando, se você tem um tema que quer ser discutido aqui, envie o tema para a Rádio Uninter, que nós teremos o maior prazer em trazer o seu tema e esclarecimento profissional sobre ele.
Temas que são voltados para o ambiente empresarial, recursos humanos, empregabilidade, todos esses temas a gente pode discutir aqui nesse programa para o seu desenvolvimento. Me despeço, obrigado.
Tchau, tchau. Até semana.
Até mais.